Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta a parábola dos operários da última hora, né? Ou seja, a parábola, todo mundo sabe resumidamente do que se trata, né? Um homem, um patrão, né, saiu para contratar as pessoas para trabalhar na sua vinha. Saiu de madrugada, teve gente que foi contratado logo no início do dia, trabalhou o dia inteiro no sol quente, etc e tal, isso e aquilo. Mas ele depois, na última hora lá, né, às 5 da tarde, ainda contratou mais alguns. E esse pessoal foi contratado só por uma hora, né? De 5 às 6. E só trabalharam a última hora. Na hora da paga, ele foi e pagou todo mundo do mesmo jeito. O pessoal que aguentou o dia inteiro de trabalho reclama. Então, o proprietário, o patrão, diz: amigo, eu não fui injusto contigo, né? Combinei uma moeda de prata. Moeda de prata é um denário, né? O denário, a palavra denário, de onde vem o nosso português dinheiro? Denário. Que quer dizer? É um dinheiro. O que é um dinheiro? Um dinheiro é exatamente a moeda de prata que era a paga de um dia de trabalho de um assalariado, né? Exatamente isso. Então, é o salário mínimo do dia, né? E pronto. Ali está a parábola. E o que é que Jesus quer ensinar com essa parábola aqui? Bom, gente, em primeiríssimo lugar, nós temos que entender que Jesus usa estas parábolas porque ele quer que você medite, que você se coloque no lugar. Qual é a grande vantagem de uma parábola? É que se eu vou e falo aqui uma frase abstrata, né, você pode até aprender o conceito. Se eu chegar e disser assim: Deus é generoso e dá o céu abundantemente a todos, e esse céu ele é generoso, pronto. Nós não temos que ficar aqui contando mesquinharias. Se eu disser isso para você, eu falei as coisas de forma abstrata, você pode ter até entendido o que eu falei, entra por um ouvido, sai pelo outro, e você não colhe o fruto. A ideia de uma parábola é que a parábola pega você pela mão e coloca você numa narrativa, numa história, e você termina se colocando no lugar. Quando a gente lê essa parábola dos operários da última hora, você escolhe quem que você vai ser ali na parábola. Uma hora você lê e você se coloca no lugar do patrão. E você pergunta se você está sendo generoso com as pessoas. Às vezes você lê e se coloca no lugar dos operários da última hora e diz: nossa, que legal, como Deus é bom. Eu faço tão pouco e ele me recompensa mesmo assim. Mas, se você for olhar, no fundo, a parábola tem um propósito. E nessa parábola aqui, o propósito dela, exatamente pela fala de Jesus, é que nós nos coloquemos no lugar do sujeito que trabalhou o dia inteiro no sol quente. E depois vai ver um pessoal sendo recompensado, tendo trabalhado muito pouco. Essa parábola é para nós. Essa parábola é para você, bom católico, que vai passar a vida inteira amando e servindo a Deus e vai conquistar o céu. E você vai chegar lá no céu e vai encontrar um sem-vergonha que passou a vida inteira no pecado, mas que no último momento se converteu e entrou no céu. Qual é a sua atitude? Jesus quer nos ensinar que nós devemos matar dentro de nós um tipo de tristeza chamada inveja. Ou seja, o fato de que Deus é bondoso, gracioso e generoso com algumas pessoas de um jeito que não foi conosco. E foi gracioso, bondoso e generoso conosco de um jeito que não foi com as outras pessoas. Mas a gente não tem que ficar agora, né, se comparando com os outros e ficando triste pela graça que o outro recebeu. Essa é a definição de inveja. A inveja, ela é uma tristeza, né? Mas é uma tristeza pecaminosa quando você consente nela, quando você vê que a pessoa foi abençoada, vê que a pessoa foi agraciada. E vem aquela tristeza. Olha aí o que é que está acontecendo dentro de você. Você não está vendo que isso está errado? Se você, advertido, pensa assim, nossa, eu não devia estar sentindo essa tristeza. Ah, mas eu vou sentir mesmo assim. Esse cara não merecia isso. É um miserável. Imagina, como que Deus foi abençoar essa pessoa e não abençoou a mim? Como é que Deus deu isso para ele e não deu para mim, etc. Se você, consentido, faz isso, olha, isso aí é um pecado grave. É inveja. Então, como você pode ter sentimentos de inveja? A primeira coisa que esta parábola quer ensinar a você é que você não caia na armadilha do pecado de inveja. Então você, pode acontecer que você olha para o outro e fica triste do outro ser abençoado. Não consinta, fuja disso. Fuja desse sentimento como você fugiria de uma tentação sexual. Louve a Deus, porque o outro foi agraciado, porque o outro recebeu, porque Deus foi bom com ele. Nós devemos agradecer a Deus pelas bondades, graças, dons que ele dá aos outros, pelo amor dele, que é generoso e abundante. A segunda coisa é o fato de que, se você sente inveja, como o assalariado que trabalhou o dia inteiro, você, no fundo, no fundo, se sente justo. Você se sente, né, que Deus é seu devedor, né? Como se Deus devesse a você o céu. Mas, meu irmão, todos nós entraremos no céu por pura bondade de Deus. Deus está sendo generoso com aquela pessoa que trabalhou só uma hora, para que você note a grandeza e a generosidade que ele teve com você. Vamos lá, vamos cantar as glórias de Deus na vida de quem serve a Deus e trabalha o dia inteiro no sol. É o seguinte, número um, a graça que nós recebemos da conversão. Isso já é uma graça muito grande. Número dois, a graça de nós termos amor de Deus dentro de nós suficiente para servi-lo e trabalhar. Gente, isso é grande. Por quê? Porque se nós amarmos a Deus, nós estamos dando a Deus o que ele merece. Deus merece um amor infinito e é uma honra, uma graça, um privilégio muito grande que ele tenha me concedido de ainda nesta terra amá-lo, ainda nessa terra servi-lo. Ele é tão bom, é digno de ser amado. Então, isto coloca uma gratuidade no nosso serviço a Deus. Por que é que eu sirvo a Deus? É porque eu quero merecer o céu e evitar o inferno? Também pode ser, mas faça principalmente porque ele é muito digno de ser amado. Porque ele é muito bom, né? Você se colocar diante de Deus e dizer, como diz aquela poesia do século XVI, aunque no hubiera cielo, yo te amara. Mesmo que não houvesse céu, eu vos amaria. Deus é muito bom, gente. E não é pelo salário que a gente deve amá-lo e servi-lo. É por ele mesmo. Porque ele é muito bom e sumamente digno de ser amado. Se não houvesse nada depois dessa vida, já seria um grande privilégio tê-lo amado aqui, ter conhecido o seu amor e tê-lo amado generosamente. Se só isso já seria um grande privilégio, imagine quanto mais não o é, por nós sabermos com certeza de fé que não é tudo essa vida só. Tem muito mais depois. Tem céu, um céu maravilhoso, esperando por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.